Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
No embalo da minha canoa, eu agora vou cantar.
No embalo da minha canoa, eu agora vou cantar.
O Atá de Carimbó, daqui de Alter no Pará.
O Atá de Carimbó, daqui de Alter no Pará.
O Quatá, quando toca, faz o povo todo tremer.
O Quatá, quando toca, faz o povo todo tremer.
E dançar meu carimbó até o dia amanhecer.
E dançar meu carimbó até o dia amanhecer.
E é no embalo da canoa do Grupo Quatá de Carimbó que nós já aprumamos a nossa embarcação por aqui. Eu, Jéssica Santos, e a turma da Rede de Notícias da Amazônia convidamos você para embarcar conosco em mais uma viagem de conhecimento e informação. Vamos juntos navegar que o Caminhos da Amazônia já está no ar.
Adeus, adeus.
Nesse balanço pelos rios da Amazônia, encontramos muitas histórias e vivências dos povos da floresta. Para além de música boa e informação, gostamos também de compartilhar temáticas que nos ajudam a refletir como seres humanos e ainda mobilizar ações de enfrentamento quanto determinados assuntos que violam direitos e a dignidade humana. Por isso, já te convido a colar o ouvido no radinho, porque a temática que vamos abordar hoje requer muita atenção. Para você já ficar por dentro do assunto, vamos acompanhar essa canção.
O tráfico de seres humanos movimenta quase 32 bilhões de dólares por ano no mundo.
O principal alvo do traficante de seres humanos é a mulher. Elas representam 81% dos casos. Em todo o mundo, são 2 milhões e meio de vítimas de um crime difícil de combater.
O que será mais importante? A sua vida ou uma atividade ilícita super lucrativa? Suspense! Será que é ficção a trama? Será que é real? Será mais uma lenda urbana? Tráfico de órgãos reflete as cifrões. Comércio internacional movimentando bilhões. Países pobres são as principais vítimas. Pode crer que a cena é verídica. Comunidades carentes, aliciadas, convencidas, enganadas que essa é uma boa escada pra subir na vida. Imagine você com 10 mil dólares na mão, eu que proponho. Com essa grana poderá realizar seus planos, seus sonhos de abrir seu próprio negócio.
Acredite em mim, já passei por isso. Também vendi meu rim e não me arrependo disso. Hoje vivo com apenas um rim sem problema. E sei que isso foi um esquema.
Muitos aliciados foram recrutados pela quadrilha que age sem deixar pista na trilha. Em geral, a circulação dos órgãos segue as rotas estabelecidas pelo capital. Você não viu? Saiu até no jornal. Médicos açougueiros facilitaram a morte cerebral. Tráfico de humanos, atividade sombria. Mutilação, exploração, pedofilia. Tráfico de humanos, bizarro, insano. Tráfico de humanos, lucrativo, desumano. Tráfico de humanos, atividade.
Isso mesmo que você ouviu. A canção aborda sobre o tráfico de pessoas no Brasil e é sobre esse assunto que vamos falar no programa de hoje. A Organização das Nações Unidas, a ONU, no Protocolo de Palermo de 2013, define tráfico de pessoas como recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas, se recorrendo à ameaça, uso da força ou a outras formas, abuso de autoridade ou a situação de vulnerabilidade, aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra para fins de exploração. No contexto geral, o tráfico de pessoas consiste no ato de comercializar, escravizar, explorar e privar vidas e se caracteriza como uma forma de violação dos direitos humanos por ter impacto diretamente na vida dos indivíduos. E na região amazônica, essa prática também acontece de diversas formas e às vezes são imperceptíveis. Aliás de Costa conversou com Henriqueta Cavalcante, presidente do Instituto de Direitos Humanos Dom José Luiz Ascona Uida, sobre esse panorama dessas ações ilícitas na região. Vamos conferir.
Entrevista Ambiental.
Jéssica Santos, na entrevista ambiental de hoje, eu converso com a irmã Maria Henriqueta Cavalcante, presidente do Instituto de Direitos Humanos Dom José Luiz Ascona, UIDA, em Belém, no Pará. Seja bem-vinda ao Caminhos. Irmã, estamos falando sobre tráfico humano na região amazônica. A senhora pode fazer um panorama de como acontece essa situação na região?
É uma realidade extremamente desafiadora, que exige ações tão complexas como é complexo o movimento dessa praga social, como chama Papa Francisco. É uma realidade que nos desafia pela extensão geográfica, pelas nossas entradas e saídas para a fronteira. E nós sabemos que o movimento ele é muito mais intenso, principalmente quando nós estamos também falando de um crime que é silenciado, pouco debatido e pouco enfrentado. Então é uma realidade na região da Amazônia que realmente requer de nós muita atenção, muito cuidado e muito enfrentamento.
Ainda dentro do contexto amazônico, para onde geralmente são levadas as pessoas traficadas?
No nosso contexto, a maioria das pessoas que são traficadas, elas são levadas para a região de Suriname, para a região dos Garimpos e para a região da Guiana Francesa, aqui na nossa região do estado do Pará. Mas também a gente encontra esse mesmo movimento de mulheres e homens que são traficados também do estado do Maranhão, que parte para esse mesmo destino, o Amazonas e o Amapá. E a maioria delas são levadas para essa região da área da fronteira. Mas também nós temos que considerar que hoje o movimento ele tem uma capilaridade tão grande, tão intensa, que é tão difícil a gente mapear e saber de fato para onde é que essas pessoas são levadas. Porque quando a denúncia chega, ela chega já quando a coisa aconteceu. Então muitas saem para Portugal, outras para França, Espanha, Itália. Quando é tráfico externo, a gente já vê esse movimento para esses países. Quando é interno, a gente já percebe também que tem estados que estão hoje com um movimento muito mais intenso para essa questão da exploração sexual. E para nossa realidade aqui da região do Pará especificamente, nós sabemos que existem várias saídas e fica muito difícil a gente ter um controle por conta dessa falta de dados quantificados e qualificados.
Que iniciativas e políticas públicas têm sido implementadas no combate ao tráfico humano na região?
Hoje nós temos um desafio enorme também no que diz respeito às iniciativas de políticas públicas que são implementadas para o enfrentamento do tráfico na região. Nós precisamos intensificar muito mais e nós precisamos considerar que nesses últimos 4 anos nós passamos por momento de verdadeira fragilidade dessas políticas para esse enfrentamento. O desmonte de políticas públicas que já estavam acontecendo e que nós estávamos fortalecendo, elas acabaram caindo, elas foram desmontadas e a gente não pode de maneira nenhuma ter essa lacuna pelo fato de que as políticas de enfrentamento, elas são essenciais para que a gente possa, de fato, ter propostas e alternativas para a superação desse problema.
Irmã, como as redes de proteção têm atuado diante dessa temática?
Confesso que a rede de proteção, ela está passando por um momento de reestruturação. Aqui no estado nós precisamos de um intenso esforço para reerguer aquilo que foi desmontado, fragilizado, para que nós possamos fazer atuar nesse contexto da proteção. Nós, comissão da CNBB Nacional, Comissão Pastoral para o Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, tem feito um esforço muito grande de elaboração de material. Nós estamos aí com um caderno que se chama Caderno nas Trilhas do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é só entrar no site da CNBB, é um material muito didático, de excelência qualidade e que tem nos ajudado muito. Mas enquanto rede de proteção, a gente precisa considerar que é necessário um esforço muito grande ainda, né, para esse enfrentamento, por se tratar de um crime monstruoso.
Para finalizar o nosso bate-papo, o que pode ser feito para mudar esse cenário?
É um esforço de todos nós temos que contribuir, né, falar mais desse crime, debater mais nos nossos espaços. Nós, enquanto igreja, nós temos um espaço fértil, que é a catequese, que é a pastoral da juventude, que é a pastoral familiar, que são pastorais que estão, assim, com um público que precisa ser orientado. Então, nós precisamos investir mais informação, nós precisamos nos esforçar mais enquanto sociedade civil, né, enquanto igreja também, de fazer esse esforço de nos engajarmos e atuarmos de forma unificada.
Muito obrigada, irmã Maria Henriqueta Cavalcante, presidente do Instituto de Direitos Humanos Dom José Luiz Ascono, IDA, por seus esclarecimentos a respeito dessa temática. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Resistir, indignar, é meu dever, é meu querer lutar. Me transformar em uma nova pessoa pra realidade mudar. A minha força é a minha dor.
Como não temer diante de uma realidade vivenciada por muitas pessoas? O último relatório nacional sobre o tráfico de pessoas divulgado em 2021 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública apontou que 1.811 brasileiros foram traficados entre 2017 e 2020. Porém, os números podem ser bem maiores em razão de subnotificações e casos não desvendados, ou seja, não denunciados. Esse estudo mostra ainda que alguns grupos são mais expostos ao tráfico de pessoas, como mulheres, migrantes, pobres e desempregados. No próximo bloco, vamos acompanhar alguns relatos sobre essa triste realidade e ações de enfrentamento desenvolvidas na região amazônica contra essa prática. Mas antes, deixo você na companhia de Nazaré Pereira com Lua Luar e já já a gente volta.
A luança de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. A luança de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Lua, 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 me leva contigo pra passear. A lua sai de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. A lua sai de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
dar, garota. Porta cores marota, o teu xingado encanta a alma cabocla, a alma cabocla. Nativa flor da Amazônia, Guanacá, menina, tua beleza fascina o mundo que sonha.
Já estamos de volta por aqui pelo Caminhos da Amazônia com a nossa bagagem recheada de informações para compartilhar com você. Venha também se andar pelas comunidades da região amazônica e conhecer a biodiversidade que fascina e encanta os olhos. No programa de hoje estamos abordando sobre um assunto bastante sensível e que requer atenção de todos nós. O tráfico de pessoas no país, especificamente na região amazônica. Infelizmente, em muitas situações, as vítimas são submetidas a condições indignas de trabalho, exploração sexual ou de trabalho escravo contemporâneo. Em outras ocasiões, as pessoas traficadas servem como mercadorias que atendem a um mercado ilegal e reiteram as desigualdades sociais. E no primeiro bloco, Elias de Costa conversou com Henriqueta Cavalcante, que integra a Comissão Justiça e Paz de Belém e que também é uma defensora dos direitos humanos. Agora fomos diretamente para o estado de Roraima com a parceira Janaína Souza, que apresenta para a gente numa reportagem como as rotas do tráfico humano têm aumentado no estado, onde mulheres imigrantes são as principais vítimas.
O estado de Roraima faz fronteira ao sul com o Amazonas, a leste e nordeste com a Guiana e a oeste e noroeste com a Venezuela. Essas eram as principais rotas para o tráfico humano. Hoje, são várias rotas dentro do próprio estado. Quem conta é Socorro Santos, diretora do Programa de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa de Roraima.
Nós hoje temos uma rota intermunicipal dentro do estado, de município para município. Nós temos uma rota interestadual saindo hoje, as meninas passavam. E hoje, nós exportamos as meninas para tráfico, para exploração sexual e para prostituição. Então, hoje, nós indo para o tráfico internacional. Esse olhar hoje para o estado é um olhar com alto nível de violência contra crianças e adolescentes, alto nível de violência contra a mulher e a invisibilidade que nós não damos, porque o tráfico humano ele é invisível. Ninguém vai chegar contigo e vai dizer assim, eu fui traficada, porque o tráfico é sedução. O traficante vai em cima da sua vulnerabilidade. Então, ele vai em cima daquilo que ela precisa. Uhum. E ele vai atuar ali e convence. Não só ela, mas toda a família.
Muitas mulheres foram enganadas para trabalharem no garimpo de ouro em Roraima. Na bagagem, nada de riqueza e só lembranças tristes que ficarão marcadas para sempre na alma dessas mulheres. Entrevistei uma delas, a qual irei chamar de Lourdes.
A minha história foi muito triste, entendeu? Primeiro, ele entrou em contato comigo, eu tinha um grupo de garimpeiros no meu celular e ele viu que eu estava precisando de cozinha para me trabalhar. E essa pessoa entrou em contato comigo no PV. Depois ele disse, você precisa, eu vou te mandar, eu estou precisando de uma cozinheira. Se você quiser vir, eu mando sua passagem. Amanhã mesmo você dá para você vir. O que aconteceu? Eu arrumei minhas coisas, deixei meus filhos com a minha mãe e fui. Peguei o avião. Quando eu desci lá na pista da Doroteia, no que se chama o garimpo onde eu fui, ele estava lá, um moreno alto. Me atendeu super bem, me levou para o acampamento. Só que chegando lá, mudou tudo, entendeu? Ele falou assim, ó, aqui é seu quarto, que você vai ficar junto comigo, porque eu não tenho quarto de cozinheiro. Eu digo, por que você não tem? O certo é você ter. Eu falei para ele, ele disse não. Comecei a trabalhar de manhã cedo, acordar às 4 horas da manhã, fazer merenda para os meninos. E quando ele esperava os meninos sair pro trabalho, pro barranco, ele vinha para me assediar. O que acontecia? Eu era obrigada a me deitar com ele por causa disso. Entendeu? Isso me era muito chato, eu começava a chorar todos os dias isso. Era de manhã, quando os trabalhadores iam trabalhar, e quando chegava à tarde, que os trabalhadores voltavam para ir volta para o trabalho, era a mesma coisa. E ele me ameaçava.
Lourdes trabalhou no garimpo dentro da terra indígena Yanomami, só conseguiu a liberdade depois de 3 meses com apoio de outro garimpeiro, que ajudou a pagar a passagem dela de avião até Boa Vista. Os migrantes venezuelanos, devido à vulnerabilidade social, são as principais vítimas do tráfico humano para o trabalho escravo. Como conta Noeline Lemos, assistente de proteção da Organização Internacional para as Migrações, a OIM.
Desde o aumento do fluxo migratório proveniente da Venezuela nos últimos anos, o Estado tem enfrentado diversos desafios relacionados à exploração laboral e ao tráfico de seres humanos. O Ministério Público do Trabalho, MPT, e outras organizações têm investigado denúncias de trabalho escravo e tráfico humano envolvendo imigrantes venezuelanos em Roraima. Essas denúncias incluem casos de trabalho forçado, condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, além de exploração sexual e o tráfico para fins de exploração sexual. Apenas em 2020, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos recebeu 115 notícias referentes ao tema. A subnotificação dos casos também é um problema, pois impede que as autoridades tenham conhecimento da verdadeira dimensão de determinados crimes, como o tráfico de pessoas. A OIM é parceira do MPT e tem atuado com seus servidores no enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo.
A Polícia Rodoviária Federal em Roraima é parceira do projeto Educar é Prevenir nas escolas da capital de Boa Vista. E também faz um trabalho ostensivo mapeando todas as rotas do tráfico humano no estado. Como explica Verônica Assis, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal.
Projeto Mapear, a cada 2 anos nós fazemos mapeamento de pontos críticos de possível exploração sexual de crianças e adolescentes e agora nós estamos também mapeando as regiões de possíveis tráfico de pessoas. A cada 2 anos a gente faz isso e depois de todo esse mapeamento a gente começa as ações ostensivas de fiscalização nesses locais. Ultimamente nós estamos com grupos de operações especiais juntamente com o Exército, juntamente com o IBAMA, dentro dos garimpos, né, das áreas de Yanomamis, para evitar também esse tipo, não só a questão do garimpo ilegal, mas também nós temos o olhar, a gente pode dizer assim, um olhar de águia para ver a questão também do trabalho escravo que acontece lá dentro e também da exploração sexual e o tráfico de pessoas para esse tipo de atividade.
De acordo com Verônica, os aliciadores usam de artimanhas para iludirem as vítimas e até mesmo os familiares. É necessário muito cuidado e atenção a propostas de trabalho com muitas promessas e até regalias.
Porque o tráfico de pessoas, ele não é mais aquele tráfico de algemas, que você tranca. As pessoas vão iludidas, elas são chamadas para um trabalho e quando chegam no local, encontram uma outra situação. Há algum tempo atrás, nós recuperamos 2 adolescentes, todas juas de 15 anos. Uma era venezuelana e a outra do Amazonas. Estavam num suposto bar, e supostamente elas seriam de maiores. Era um trabalho de exploração e podemos dizer até de escravidão. No entanto, elas não encaravam como isso. Elas tinham aquelas pessoas que as exploravam como se fossem pessoas boas. Então o tráfico hoje, ele passa também por uma lavagem cerebral, principalmente dos adolescentes.
Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram.
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, no Mar Sagrado, no Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados.
está, meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
Muito obrigada, Janaína Souza, por apresentar esses relatos e também ações de enfrentamento desenvolvidas dentro desses territórios e de acompanhamento às vítimas. Por falar em articulação, 30 de julho foi instituído pela Assembleia Geral da ONU como Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E para reforçar as ações mundialmente, o Comitê Nacional do Ministério Público de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas, o CONATRETAP, aderiu à campanha Coração Azul. A campanha é promovida pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e busca sensibilizar e encorajar a sociedade sobre a luta contra o tráfico de pessoas. O Coração Azul representa a tristeza das vítimas do tráfico de pessoas e lembra a insensibilidade daqueles que compram e vendem outros seres humanos. O azul da cor das Nações Unidas também demonstra o compromisso das organizações no combate a esse crime que atenta contra a dignidade humana.
Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz? Onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
Para além dessas ações governamentais e aplicação de políticas públicas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, nós como sociedade também podemos fazer a nossa parte. Afinal, a prevenção é sempre a melhor iniciativa. Pegue um papel e caneta e anote essas dicas. Ao verificar que existem indícios de tráfico humano, dê as seguintes orientações. Primeiro, duvide sempre de propostas de trabalho fácil e lucrativo. Segundo, sugira que a pessoa, antes de aceitar a proposta de emprego, leia atentamente o contrato de trabalho. A atenção é redobrada em caso de propostas que incluam deslocamentos, viagens nacionais e internacionais. Terceiro, evite tirar cópias dos documentos pessoais e deixá-las em mãos de parentes, amigos e principalmente estranhos. Quarto, deixe endereço, telefone e ou a localização da cidade para onde está viajando. Quinto, informe para a pessoa que está seguindo viagem endereços e contatos de consulados, ONGs e autoridades da região. E sexto, oriente para que a pessoa que vai viajar nunca deixe de se comunicar com familiares e amigos. E outra informação importantíssima, em caso de tráfico de pessoas, denuncie, Disque 100 ou Ligue 180. Bom, turma de casa, apesar da temática de hoje ser bem delicada, nós precisamos abordar para que mais pessoas tenham conhecimento de que esse ato é considerado crime e, como observamos ao longo do programa, a região amazônica tem sido palco de muitas dessas violações à integridade humana. E nós agradecemos a sua companhia em mais essa viagem, porém, agora precisamos seguir em busca de outra temática para compartilhar com você. Se quiseres ouvir novamente esse programa e ou compartilhar com os amigos, é só acessar o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. Um grande abraço e até o próximo Caminhos da Amazônia.
Remei, remei pra chegar até aqui. Remei, remei pra chegar até aqui. Cheguei, vou cantar minha alegria. Cheguei, vou cantar minha alegria. No balanço do banzeiro vim cantando esta canção. O meu coração, pandeiro de poesia.
No meu coração, pandeiro de poesia.
Agora juntos, no abraço de luz, pertinho de Jesus, cantemos com amor. No compasso das remadas do caminho, os passarinhos, nosso canto é de louvor.
Como canta os passarinhos, nosso canto é de louvor.
Remei, remei,
remei, remei, pra chegar até aqui. Remei, remei, pra chegar até aqui.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia. Thank you.